Vídeo anual, resultado de 2023 da Copasa. Copasa é mais uma empresa de serviço público, né, de saneamento básico, e aqui no caso do estado de Minas Gerais. Então é a terceira, são três, né, as empresas aí de capital aberto que avaliadas aí pelo, bem avaliadas no ranking da Baster.com. E a Copasa é mais uma delas, né? Junto com a Sabesp e a Sanepar. Então, vamos ver como foi o ano de 2023, né? É um tipo de negócio que não precisa ficar falando, explicando, né? Todo mundo sabe. A empresa vai disponibilizar aí água e esgoto, né? Serviços de água e esgoto para a população do estado. Uma empresa ligada ao governo, né, do estado. Vamos olhar aqui os resultados anuais, né? O que veio antes ali era tudo trimestral. O que importa para a gente aqui é o anual. Aqui ela está dividindo, inclusive, entre água e esgoto. E a gente vê um aumento aí de 21,5% na receita líquida. Aqui tem a comparação desde 2021, né? O resultado tinha tido uma discreta subida de 21 para 22 e agora deu uma disparada aí de 21%. Subindo tanto em água quanto esgoto. Uma parte da receita vem do serviço de água, mas a parte de esgoto também tem a sua relevância. Aqui os custos e despesas subindo 12,4%. Então aqui a gente já vai chegar à conclusão que está diluindo, né, despesas em relação à receita. Isso vai gerar a famosa alavancagem operacional, o ganho de margem operacional com o crescimento do EBITDA. Aqui ela separa esses custos de despesas em custos administráveis e não administráveis, né? Os administráveis é a maior parte, então a empresa pode fazer um bom serviço para poder enxugar essas despesas. E aqui no caso está bem equacionado, né? Esse aumento bem inferior ao aumento da receita. A receita ela cresceu muito em função da reajuste tarifário, que é uma coisa que a gente tem visto aí, mas praticamente todas as empresas de utilities, né? De energia elétrica, distribuição, como aqui agora no caso saneamento, essas empresas que receitam, que suas receitas aumentam muito em função de reajustes de tarifa, vivendo uma época que elas estão usufruindo, né, por conta do aumento dos indicadores inflacionários e etc. E aqui o EBITDA da companhia, aqui tem o EBITDA e o lucro, né? O EBITDA foi de 2,6, com uma margem de 40%, o EBITDA subiu 35%, mas aqui ele não está, não, aqui ele está ajustado, o EBITDA ajustado, com itens não recorrentes. Aí tem aqui uma descrição bem pequenininha, falando dos ajustes de 2023, desconsiderando 51 milhões de reversão de parte da provisão, processo trabalhista, a maior parte, e 115 milhões do PDVI. PDVI é aquele programa de desligamento voluntário, né? De aposentadoria, né? Que a empresa faz para poder diminuir o seu quadro de funcionários. Então, no primeiro momento, existe um gasto maior. Só que isso no futuro médio prazo, até curto prazo, vem com uma economia, né? Os custos e despesas bem menores, que custo com pessoal geralmente compõe uma grande parte da receita dessas empresas. Então, você gasta um pouquinho mais para incentivar a aposentadoria, mas depois você fica usufruindo por muitos anos de um quadro mais enxuto. E é benéfico, né? Então, não é errado você desconsiderar isso, né? É claro que é um evento que não é recorrente. Então, tem uns ajustes aí para dar esse EBITDA que foi de 35%. E o lucro líquido aqui subiu 63%, né? 1,3 bilhões. Só que aqui é muito distorcido, esse lucro está muito distorcido. Agora, eu estou até na dúvida se esse EBITDA aqui, esse crescimento de 35%, realmente é ajustado ou não. Aqui está falando. Aqui, né, tá falando que o EBITDA está ajustado, mas esse crescimento aqui não ficou claro para mim, porque o lucro líquido aqui não está ajustado, né? Mas enfim, eu acho que tá, que esse EBITDA é ajustado e o lucro com certeza não é. Então esse lucro líquido aqui não dá para levar em consideração. Teve muita distorção no resultado financeiro, com várias questões, cambiais, a dívida em uma outra moeda, né? E teve uma contabilização aí de que caiu para a despesa financeira, que era operacional ou vice-versa, uma coisa assim, mas torce bastante. O lucro cresceu de qualquer maneira, teve um crescimento, mas foi menor. Foi, se eu não me engano, foi em 2020 2,1 bi e em 2023 2,5 bilhões o lucro líquido ajustado. Então, cresceu aí, não tão, não é tão, esse crescimento não é tão forte como está descrito aqui. Capex da empresa aí, 1,6 bi, né? Essas empresas todas, elas vão trabalhar com capex alto, é a característica do setor. Porém, aí o que você tem que se acompanhar é se a geração de caixa ela é suficiente para compor esse capex. Esse capex vai ser geralmente crescente, né? A gente já viu uma projeção nos próximos anos, mas isso aqui pode mudar, né? Geralmente muda, né? Mais para frente. Você consegue ter uma noção aí até para 2024 e tal, mas depois já fica muito especulativo. Aqui a estrutura de capital da empresa, a gente vê que está estável, né? Uma alavancagem que saiu de 1,7 para 1,6 e agora 1,5, vem diminuindo um pouquinho por conta do EBITDA que tá crescendo. Muito embora a dívida líquida esteja aumentando, que é esse azul mais escuro aqui. Subiu para 3,8 bi, mas o EBITDA está aumentando bem, então acaba diluindo a alavancagem, né? Vai diminuindo. Estável, né? Uma alavancagem moderada e bem tranquilo aí para esse tipo de empresa que tem uma geração de caixa geralmente previsível. Falo aí de dividendos. Não gosto de ficar entrando nesses pormenores. Aqui as concessões. Concessões com vencimentos aí de longo prazo, né? A maior parte, a partir de 2031. E aqui as 10 mais, né? Belo Horizonte vence em 2032. Então tá tranquilo aí essa gestão. E isso aí geralmente quando esse tipo de empresa que possui um monopólio, né? Vence a concessão e é renovada, né? Sem problemas. Inadimplência diminuiu, o índice de inadimplência. De perdas também, então está bem equacionado. É isso. Não vai ter mais nada assim de importante para a gente falar. Dos resultados, é isso aí. Então, a Copasa, empresa redondinha, né? Com números crescentes, interessantes, vamos ver o longo prazo aqui. Receita líquida na casa dos 3,7 foi para 7,4 ao longo de 10 anos. Deu uma certa estagnada aqui num período, mas no longo prazo crescendo bem. A margem bruta até melhorando aí agora, né? Lucro bruto crescente também. O EBITDA saindo de 1,1 bi para 2,5. Também uma estagnação naquele período mesmo da receita, mas depois volta a crescer. Então, para longo prazo, lucro líquido, aqui a gente viu que tem bastante distorção, né? Esse aqui não é um lucro líquido muito real. Essas empresas que têm dívida em moeda estrangeira, esquisitos, né? E acontece isso com a Sabesp muito, umas distorções de lucro líquido bizarro. Então é complicado acompanhar esse tipo de empresa através do lucro líquido. Esse ano, então, a diferença do lucro contábil para o ajustado é gigantesco. Então, prefiro não. A gente olha aí no longo prazo para ter uma noção do crescimento, né? Tem até um prejuízo líquido aqui, esse é resultado financeiro que pega, né? Não é dos problemas operacionais da empresa, muito embora aqui tenha tido uma queda grande em 2015, e eu não conheço o histórico da empresa, essa empresa é uma empresa que acompanha há pouco tempo, não faço ideia do que aconteceu aqui. Quem quiser tem que ir buscar essa informação aí mais detalhada. Mas no longo prazo a empresa vem entregando um crescimento interessante. Estrutura de capital sempre aí, na maior parte do tempo, equacionada, né? Nos últimos anos bem estável, um pouquinho mais alavancada lá no passado, mas o EBITDA começou a melhorar, então cumpriu aí a função. E a geração de caixa vem sendo eficiente. É importante que isso aqui, na maioria das vezes, a FCO maior que o CAPEX, né? Sobra dinheiro, realmente é o que acontece. Poucos anos aqui o CAPEX foi mais do que a geração de caixa. Então acaba sobrando dinheiro aí para a empresa, mesmo com o CAPEX alto, que é a característica. Agora essa curva aqui, ela vinha bem, né, lá de trás, aí tem aquele período lá de 2011 a 2015, que realmente a empresa ficou estagnada, e aí aqui a cotação seguiu aí essa característica da empresa, e depois ela se recuperou, né? Aqui provavelmente que era da pandemia, eu acho, mas uma curva razoavelmente boa, né? Aqui a gente vê um retorno, é um retorno interessante, né? Por aqui também, por esses intervalos de tempo. Empresa ok, redondinha, mais uma opção. Eu sei, tendo a Sabesp e a Sanepar, me parecem empresas mais sólidas, né? Ainda mais a Sabesp agora que vai privatizar, é uma coisa que a gente acompanhar, vamos ver se ela vai ganhar mais eficiência, né? Meu grande questionamento para esse tipo de empresa é a eficiência de gastos, né? Se essas empresas geridas pelo Estado, se elas são realmente eficientes, se não perdem muito comparando se fosse uma gestão privada. A Sabesp agora vai dar uma boa noção para a gente, mas isso vai levar aí alguns anos para a gente ter essa noção, né? Então, são empresas que não vão dar grandes sustos, não vão dar grandes retornos, mas vai ter um crescimento aí, meio que quase que garantido de longo prazo, todas elas. Mas ainda acho que tem, as outras duas estão na frente aí da Copasa. Mas não deixa de ser não é uma empresa ruim. É isso. Um abraço.